jovem conservador de direita. Podcast.
Como é que é, pessoal? Bem-vindos a mais um episódio do podcast Jovem Conservador de Direita. O doutor tem estado muito ocupado com esta transição de... Não está no governo.
Mas estive
a coordenar tudo.
Estive a garantir que as pessoas certas estão no sítio certo. Estão.
O doutor, no fundo, é o kingmaker deste governo. O doutor é aquele tipo de pessoa, não quer o crédito. Quer só fazer as coisas a acontecer, mas não precisa ter o crédito.
Sim.
Porque está para acima disso.
Eu estou para este governo como o doutor Miguel Relvas teve para conseguir que o doutor Pedro Passos Coelho fosse líder do PSD.
E tem motivos para estar orgulhoso, porque este governo tem tido reviews muito favoráveis das pessoas mais insuspeitas.
Sim. Desde
o doutor Paulo Portas, o doutor Marcos Mendes, todos eles têm...
Sim, a doutora Maria João Avilés disse, já cheira a outra coisa isto.
É. Portanto, o doutor está de parabéns pelo governo que
ora
criou.
Ora essa.
E é preciso dizer, eu nem conhecia a maior parte daquelas pessoas, mas muito não imagino melhor governo. Eu aí estou com o Dr. Marcos Mendes. É um governo ainda melhor do que aquilo que esperávamos.
E este, sobretudo, aqui eu vou dar o mérito todo ao Dr. Luís Montenegro. Aqui não fui eu que lhe disse nada em relação a isto. Que é ele colocar mesmo expectativas no menos de 300. Dizem-lhe, há superávit nas contas, temos cofres cheios. Não é bem assim. Agora este dinheiro vai dar para aumentar toda a gente. Calma. E eu acho que é bom... Quando se mete expectativas mesmo abaixo de zero, qualquer coisa que venha vai ser sempre melhor do que estar abaixo de zero.
Sim, nós sabemos que o que vem é bom para o país. Pode não ser bom para os portugueses,
sim,
mas é bom para o país, sobretudo porque ele já prometeu reformas estruturais.
Em 4 anos e meio.
Portanto, reformas estruturais, desde que o PS não sirva de obstáculo, o PS tem de fazer numa oposição responsável que é deixar-nos fazer tudo.
Sim.
É, tem essa obrigação, porque senão põe-nos nas mãos do Chega.
E eu vejo aí muita gente a criticar. Que o PS agora tem de estar ao lado da AD, quando em 9 orçamentos de Estado aprovados, a AD, neste caso o PSD, porque o CDS não fazia parte, votou sempre contra e disse que ia votar contra antes de ver o orçamento. Isto sim é uma atitude responsável.
Claro, já sabemos que não vem nada de bom daí.
Como é óbvio, porque estávamos a falar, na altura havia socialismo em Portugal. Agora não há, está um governo bom que vai tratar bem Portugal, não necessariamente os portugueses, ok? E há que distinguir, às vezes são conceitos que as pessoas confundem muito. Uma coisa é Portugal, outra coisa é os portugueses. E, portanto, o que vai é ser um governo responsável, que vai trazer responsabilidade às contas, sobretudo aos olhos de quem supervisiona as nossas contas.
Isso é o mais importante.
Como é óbvio.
Aliás, eu até achei muito egoísta da parte dos portugueses quererem estar bem quando o país está mal.
É.
Porque, quer dizer, uma coisa ou outra.
Sim.
E depois temos coisas positivas.
E o que é que é melhor?
Oh, doutor,
o que é melhor? Não é melhor Portugal estar bem e os portugueses mal?
De longe.
Temos de pensar o que é que está acima de nós.
Aliás, eu até acho que é preferível Portugal estar mal e os portugueses também estarem mal. Porque ao menos assim é justo.
É equilibrado.
É equilibrado.
Sim. Agora, pensar que é possível, sabendo como os portugueses são, Portugal estar bem e os portugueses também, mas isto está tudo louco.
Não, é impossível. É impossível. Não podemos querer tudo. Temos de escolher. Mas antes de falarmos do governo, podemos falar desse momento seminal da nossa vida democrática, que foi a eleição para apresentar a Assembleia da República. Foi maravilhoso.
Foi. E, sobretudo, foi na medida em que temos aqui dois grandes vencedores notórios. E são os vencedores que interessam. Dr. Luís Montenegro e Dr. Cabeça de Geleia.
Sim. Duas vitórias.
Duas vitórias.
E Dr. Aguiar Branco.
Ah, esse sem dúvida.
Esse ficou...
Esse, sem dúvida. Não serve à segunda-feira, mas serve à terça.
Sim.
Ficou mais do que provado que... À segunda não serve, mas à terça serve.
E o doutor, é preciso dizer que o doutor Aguiar Branco, ele tem uma vantagem que eu nem sequer devia ser justo, que ele parece o doutor Nuno Melo.
Sim, mas...
Marca branca.
Sim, marca branca, o doutor Nuno Melo que ficou a derreter ao sol, não é?
Sim, sim. Mas já é bom.
É.
Antes isso do que não ser um doutor Nuno Melo.
Sim.
E então, ele foi eleito, mas o Chega, primeiro o PSD negociou com o Chega... E disse, nós elegemos o vosso, vocês elegem o nosso. O vosso deles era o doutor Pacheco Amorim, um ser humano extraordinário. E o doutor Cabeça de Geleia disse, ok. Chegaram lá...
E o doutor Cabeça de Geleia já acrescentou há pouco tempo que instruiu os seus seguidores, não é? Os palmistas do Sim. Chega, a dizer, vocês vão votar no Doutor Branco. E eles se calhar perceberam mal e votaram em branco.
Pode ter sido isso.
Pode ter sido isso.
E então, votaram em branco, não elegeram.
Não elegeram.
Desrespeitaram o acordo, o Doutor Aguiar Branco não foi eleito. E, pronto, depois acabou por ser. O doutor Cabeça de Geleia disse que sim, que é bem feito, que é para vocês traíram-nos. Qual foi a traição, exatamente?
Não sei, foi uma traição que aconteceu.
Foi uma traição que aconteceu.
Foi uma traição que aconteceu. Mas eles na cabeça do doutor Cabeça de Geleia.
Marcar a sua posição. O PSD chegou a acordo com o PS. E o acordo é o seguinte. Nos primeiros 2 anos da legislatura vai ser o doutor Aguiar Branco. E nos 2 anos seguintes, que não vão acontecer, vai ser o Dr. Francisco Assis.
Vai.
Mas é óbvio que o Dr. Montenegro vai fazer cair o governo antes para ter uma maioria absoluta.
Ah, sim.
Assim que ele possa, assim que ele veja que o país está bem, vai abaixo, maioria absoluta, o Dr. Francisco Assis pode ir lá para o canto dele outra vez.
É. No fundo, também o que aconteceu foi, não quis negociar com o PS e bem, mas depois, é aqui a grande vitória do Dr. Luís Montenegro, encostou o PS. E já os tem ali como reféns. Porque já sabemos que o doutor Luís Montenegro não vai negociar com o Chega, a não ser quando precise. No entanto, quando não precisa, vai obrigar o PS a passar as medidas que nós queremos para que o PS não seja responsável por ele ter de negociar com o Chega.
Sim, o PS tem de assumir o compromisso do Chega, caso o Chega não cumpra. Ou seja, o PSD vai ao Chega, faz o acordo, o Chega não é de confiança. Que surpreende toda a gente que o Chega não seja de confiança. Acho que toda a gente ficou.
As pessoas pensaram, então.
Se calhar.
Tem ali homens que não são de palavra.
Incrível.
Que é isso?
A pessoa fica surpresa todos os dias. E se o Chega não cumprir, tem de ir o PS ser responsável e fazer as coisas que o Chega disse que ia fazer.
É.
Isto para o PSD poder governar à vontade e implementar as reformas estruturais que tem de implementar.
Sim.
Que é excelente. O doutor Pacheco Amorim, muita gente disse, um terrorista, nos 50 anos do 25 de Abril temos um terrorista como vice-presidente da República. Enfim, ele não é terrorista.
Não.
Pertenceu a uma organização terrorista que matou pessoas.
Sim.
Mas ele não...
Mas ele era, não sei se sabe...
Ele era tipo o doutor Bin Laden, estava lá, mas não...
Nem era Bin... Porque o doutor Bin Laden, no fundo, era líder. Ele era, se quiser uma analogia, era uma pessoa de gabinete. No fundo, era no fundo o doutor Adolf Eichmann, do... Percebe? Sim. Doutor Adolf Eichmann não matou ninguém. Estava lá nos gabinetes a preencher Sim. papéis. E ele estava a dizer que estava também nos gabinetes a preencher papéis. Lá está. No fundo, se o querem acusar, é de ser o doutor Adolf Eichmann. Ele nunca matou ninguém.
Nunca matou. E é precisar desse crédito. E é bom ele estar lá. Ele dá um aspecto maravilhoso. Outra luz à Assembleia da República. E é democrático. É verdade que o PSD poderia não o ter eleito. Até para se vingar do Chega. Vocês não cumpriram, nós também não sei o quê.
Mas é aqui que já...
E o PSD podia até fazer aquela coisa que era vamos fingir que temos valores e não vamos eleger alguém que não gosta da democracia para ser vice-presidente da Assembleia da República. Podiam ter tido isso. Felizmente não o tiveram.
Não.
E deram este rebuçadinho ao Chega e ao Dr. Pacheco Amorim para celebrar o 25 de Abril com dignamente.
E isto também mostra que o Dr. Luís Montenegro não tem princípios. Isto é o maior elogio que eu lhe posso fazer.
Sim.
Porque sei que ele está disposto a fazer tudo por Portugal, mesmo que seja contra tudo aquilo que ele disse durante a campanha eleitoral.
Ah, ele disse pouco na campanha.
Disse, mas
ele tem essa vantagem. O Dr. Luís Montenegro, ele é uma lula por moldar. É uma gosma que está ali... E agora pode esculpir-se, tem essa capacidade de se manobrar para ser aquilo que precisa de ser para se manter no poder.
É.
E é um político.
Ele é um camaleão de forma, não é só de cor. Sim. É um camaleão de forma mesmo.
É tipo slime.
É.
Tipo, ele pode ser moldado agora. Vai ser moldado.
Sim.
E vai ser moldado de uma forma e tal como a slime, se essa forma não servir, tenta-se outra. E ele tem essa flexibilidade e ter princípios é mau para isso, porque uma pessoa, se tiver muitos princípios, não é pragmática e não faz aquilo que precisa de fazer. E ele tem essa vantagem. Ele, sob o governo que o doutor fez para ele,
Sim.
nas finanças tem o doutor Miranda Sarmento, que é no fundo é o doutor Newman do Seinfeld,
Sim.
que, tal como o doutor Newman da série Seinfeld, é uma pessoa focada. Eu diria que o Dr. Newman era carteiro, não era?
Era carteiro.
E era... Mas não estava para brincadeiras.
Não estava para brincadeiras. Tinha sempre esquemas. E era, sobretudo, uma pessoa que entrega. E é isso que nós queremos. Sim. É pessoas que entreguem. No caso das finanças, o que é que se pode entregar? Não sei, porque no governo da Troika já se entregou quase tudo.
Pá, ainda há muito.
Há muito. Temos a TAP outra vez.
Sim, está para... o Dr. Pinto Luz, que foi secretário de Estado durante 20 dias. No governo, aquele governo do Dr. Passos Coelho, que não aguentou.
Sim.
Ele foi secretário de Estado das Infraestruturas nesse governo. E é tão competente que nesses 20 dias conseguiu vender a TAP na véspera do governo cair. Sim. E vendeu um negócio extraordinário, como se sabe.
Sim, e bem.
Com garantias de que o Estado financiaria eventuais prejuízos.
Sim.
Que o comprador tivesse.
Sim.
Foi um negócio excelente para os privados.
Sim.
Que ele teve envolvido e agora vai ter a oportunidade de vender a TAP outra vez ao desbarato.
Vai. Mas há aqui uma coisa que eu tenho de mencionar, que é a imprensa, que até se portou bem durante a campanha eleitoral. Esteve bem. Porque foi isenta. Que foi, não quis mostrar dados sobre a economia, etc.
Amassar as pessoas.
Amassar as pessoas. Está a ser um bocado woke agora, que é, está a dar dados, a dar a entender que, afinal, as coisas até estavam mais ou menos bem durante o governo anterior, com a TAP a dar lucros recorde, que a economia portuguesa, nas agências de rating, está bem. Ou seja, para criar uma pressão horrível... Horrível sobre o Dr. Luís Montenegro, a não ser que esta imprensa esteja também a dar a entender que está a ser amiga de Portugal e realmente a TAP não está bem, mas se é para privatizar temos de dar a ideia que está bem.
Sequer é isso.
Okay?
Se calhar, mas isso é perigoso que a imprensa está a fazer, que estão a levantar demasiada fasquia para o Dr. Montenegro, que de repente... Ah, o país está bem, o Dr. Montenegro é obrigado a fazer coisas pelos portugueses? Uhum. Não. Ele já abaixou as expectativas.
Ah, sim.
Já disse que...
Até porque ele sabe que vai governar portugueses.
Sim, os portugueses não são de confiança.
Sim.
Então temos o Dr. Pinto Luz nas infraestruturas, que é uma pessoa extraordinária. Também é contra o bolquismo das casas de banho.
Assim. Sim.
Portanto, também é importante ter essa vertente mais social. Até porque, para ir ao encontro daquele que foi o primeiro ato do governo, que foi devolver-nos a dignidade. Este governo.
Foi logo...
Foi...
Nota-se que as prioridades estão no sítio certo. Então, e o que é que o governo fez?
Pegaram naquele logotipo, o woke, que custou 75 mil euros.
Foi?
Para fazer uma coisa que qualquer pessoa fazia no Paint. E eles pegaram nesse logotipo e voltaram a devolver-nos um logotipo com quinas. E a esferar milar.
Eles quiseram respeitar a nossa história. Aquele logotipo tinha uma história profunda. Já estava no nosso país desde 2011. E as pessoas estavam tão habituadas àquele logotipo que eles pensaram, quando viram o novo, eles disseram, não, estão a destruir um dos pilares da nossa democracia, da nossa nação, da nossa pátria, que é o logotipo criado em 2011.
Os PDFs. Aquele logotipo.
Portugal nunca mais ia ser respeitado nos PDFs.
E o designer daquilo, um incompetente. O incompetente. Foi aquele que criou o logotipo do Porto, ponto.
Sim.
É o mesmo.
Ok.
Esse, que é o incompetente. Qualquer pessoa fazia aquilo. Ele fez, supostamente, a ideia do logotipo era poupar dinheiro nas impressões e não sei o quê, por ser minimalista, etc. E o nosso orgulho de abrir... Uma comunicação no Ministério da Presidência e ver lá as esquinas em pequenino, nem sequer dá para ver.
Não, mas não, é só, não saber que elas estão não lá. Não interessa. E, sobretudo, é que é assim, os socialistas que são os banjadores, agora queriam poupar em fotocópias, é isto? Em tinteiros? Em toners? Era isto? Era por aí? Lá está. Se calhar a Iniciativa Liberal, e o senhor Dr. Rui Rocha disse que íamos poupar nas canetas e nos papéis...
Não, entretanto, eles devem ter gasto alguma coisa economata e está fora os papel timbrado que já existia.
Mas uma coisa é, no fundo, recuperar a nossa dignidade, é meter fora o que não era digno.
Não, isto é simbólico do quão positivo este governo vai ser, que está atento às preocupações dos portugueses.
É uma mensagem
porque,
clara.
Não, também. É uma mensagem clara, porque isto houve um dia que causou indignação nas redes sociais.
Uhum.
Portanto, o governo responde à indignação nas redes sociais. Isto é importante, que temos um governo atento ao que se passa e que está disposto a ignorar designers, que são um mal da nossa sociedade.
Lá está. Este governo, a primeira medida também, é... não vamos... Os designers não passarão.
E é importante.
No nosso governo, temos de pensar que Já na altura do Dr. Pedro Passos Coelho foi muito claro que cursos que não são úteis para a nossa economia não vão ter o aval de um governo responsável. Aliás, e que defende Portugal. E, portanto, designers, ponham-se a pau.
Aliás, se entregarem documento bonito ao Dr. Montenegro, ele nem o lê. Uhum. Ele só quer coisas que tenham títulos em Word Art,
uhum,
e em Comic Sans, porque ele diz, ah, isto é alguém que não quer saber do aspecto. Então... Sim.
Eu, se não encontro República Portuguesa com sombrinha inversa,
uhum,
com fuminho em baixo, a dizer, sim, República Portuguesa ao contrário, nem leio o documento.
Pois, porque é sinal que alguém andou a perder tempo a tornar aquilo bonitinho, sim, e que, sim, o conteúdo não conta.
Não, e que não faz uma deslocação da fonte, sim, em 13 pontos, no mínimo, que dá, sim, aquela ideia mesmo tridimensional.
Sim.
Ai, eu não respeito pessoas que não, sim, façam isso.
Tipo, o nível de design que nós na direita almejamos é o de convocatórias de condomínio.
É.
De reuniões de condomínio.
É.
Que é esse tipo de documentos.
Mas se o senhor acha que este governo vai governar em função das trends do Twitter?
Claro, é o mais importante. Então, a verdadeira passo, democracia está aí.
Então, acha que o próximo passo vai ser, então, instaurar o serviço militar obrigatório?
Vai ser também. Porque, okay, isso foi o doutor vice-almirante. Ele já não é vice, pois não. Ele já foi promovido.
Não sei.
É, para mim é vice-almirante.
Que é, no fundo, o doutor vice-almirante, que podia muito bem ser o Capitão Eagle, disse o que praticamente todas as pessoas da geração dele diz acerca dos jovens, que é que eles precisam é de ir à tropa.
Não, há muitos jovens...
Para aprenderem a ser homens, pá!
Há muitos jovens que não sabem o que é de esperar uma G3. Depois, quando forem para a Ucrânia, vão estar lá a fazer TikToks, é? Quando forem defender os valores europeus para a Ucrânia,
é,
vão estar lá a fazer dancinhas, TikTok?
Eu vi argumentos muito bons a favor do serviço militar obrigatório, que era... E se de repente somos chamados para uma guerra e vamos sem preparação? Porque é isso que se faz nos países, que é... Quando as pessoas são chamadas, é... Um bocadinho como serem chamadas para pertencer ao INEM, que é, agora vou pôr lá à frente uma ambulância, conduza aí pelo trânsito. Porque é assim que se faz nos países, é assim que se convoca as pessoas.
Não, mas dá jeito já ter um avanço de recruta. É o pessoal jogar Call of Duty, por exemplo.
Eu acho que há muita gente a jogar Counter-Strike e Call of Duty.
Sim, eles estão preparados, o Dr. Zorlak, ele está pronto para ir para a frente de batalha.
E portanto, eu acho que...
Insultar os ucranianos, chamar-lhes nomes... É, não, os ucranianos, não, os russos.
É, e não acha que... Eu não acho nada contraditório o facto de o discurso do Dr. Luís Montenegro na tomada de posse, que eu vi, mas vi em várias horas diferentes, porque era muita informação. Ele a ler enganou-se muitas vezes e aquilo estava-me a dar sono. Pronto, mas foi super inspirador. Super inspirador. Um dos pontos que ele refere é: temos de voltar a ter jovens em Portugal. Temos de criar alento para os jovens quererem regressar. Já sabemos que isso vai ser com o choque fiscal. Toda a gente vai querer voltar a Portugal. E baixar o IRS. Pronto, baixar o IRS para quem interessa. Porque baixar a maior parte das pessoas, como sabe, praticamente não pagou IRS porque o salário médio em Portugal...
Mas para esse aumenta-se. Que é para eles também saberem.
Para eles saberem.
Eu acho que devia-se acabar com a progressividade fiscal e ser o contrário. Quanto menos uma pessoa ganha, mais impostos paga.
Ah, para ter um incentivo?
Que é para ter um incentivo para ganhar mais.
Eu também acho. Sim, eu acho que pessoas que recebem o ordenado mínimo, quanto é que é? 2.500 euros?
É à volta disso.
Ok.
Abaixo disso não há dignidade.
Sabe? Não, deviam ter de pagar 75% desse valor para o IRS. O resto, a partir do momento que uma pessoa ganhava um ordenado médio, sei lá, 7.500 euros, a partir daí ia-se taxando 3%, até uma pessoa que ganha por mês, vou dizer 100 mil euros, que já é um ordenado, já dá para fazer umas coisas, é 0%.
Sim.
Quem conseguir atingir o estatuto de ganhar 100 mil euros por mês, paga zero.
É para haver um incentivo, porque senão não há. Porque senão uma pessoa que ganha isso imigra.
É.
Porque... E então, como há esse risco de emigrar, temos de cortar os impostos aqui.
E se toda a gente ganhar 100 mil euros, não precisa de haver escola pública, já corta-se essa despesa. Não precisa de haver hospitais públicos, corta-se essa despesa.
Sim, uma pessoa tem dinheiro para o seguro e assim não precisa de nada disso.
Pois, nem precisa de seguro, é pagar do bolso inteiro.
Mal vai a um hospital e paga um valor integral.
Quanto é que é uma consulta? E ele, são 150 euros... para lhe meter um termómetro. Ele, ok, eu quero ser muito bem tratado, pago 180. Ou seja, ainda dá mais. Sim. Tome lá uma gorjeta de 30 euritos.
Sim, e os médicos depois também começam a reagir às gorjetas.
É.
E a tratar melhor aqueles clientes que dão gorjetas, que é os que merecem, os que têm mérito.
Claro.
É, meritocracia na medicina.
Uhum.
Porque não é meritocracia no SNS. Qualquer pessoa entra e é atendida.
Sim.
E tem de haver meritocracia no sistema de saúde. O doutor também, em relação aos jovens, o doutor Montenegro fez uma coisa extraordinária, que foi criar o Ministério da Juventude.
Não, isso, mas eu queria só acabar o meu raciocínio, que não terminei, que é, não há contrassenso entre querer que os jovens vão para a tropa e querer que haja jovens, mais jovens em Portugal. Ir para a guerra não significa mandar jovens para morrer. Isso é um espírito muito derrotista. Portugal, quando manda pessoas para a guerra, é para vencerem. Portanto, claro. É para regressarem. Aí há pessoas que estão a dizer, ai, vão-nos mandar para a guerra, está-se a criar um clima de guerra. Está, mas se for preciso enviar jovens portugueses para a guerra, é para vencerem, é para seguirem os trilhos dos grandes jovens que venceram todas as guerras em que Portugal se meteu. Porquê? Porque havia serviço militar obrigatório, eles estavam preparados. Sim. Quando Portugal foi para a guerra colonial, voltaram todos praticamente.
Sim. E voltaram melhores.
E voltaram melhores.
E mais sãos da cabeça.
Sim, com tatuagens.
Porque às vezes um jovem precisa de saber o que é tirar uma vida para perder aquela inocência.
Sim.
Porque depois chega a uma empresa, já vai mais preparado para,
ai, vai,
para fazer...
Para se integrar melhor.
Para se integrar, sim.
Sim. Não como colaborador. Se calhar tem de ser CEO logo.
Logo.
Porque convém, aquele mindset é mesmo mindset vencedor.
Sim, desde que não façam barulhos nos estridentes ao pé dele, desde que a máquina de café não estoure.
Sim.
Ele está bem ali.
Sim, sim, sim. E desde que as pessoas não ofereçam no amigo secreto daqueles presentes que vêm embrulhados com aquele plástico de bolinhas, sim, que as pessoas começam a rebentar.
E que ele vai ao escritório buscar a arma e acabou tudo.
Ele vai pegar, ele monta a sua G3.
Sim.
E varre aquele open space todo.
Sim, não, mas o stress pós-traumático de guerra dá jeito no meio profissional, no meio corporativo.
As pessoas estão sempre
alertas. Torna as pessoas mais alertas.
Sim, ouça.
Mais atentas ao inimigo.
Stress pós-traumático traz muitas coisas boas para o trabalho. Ponto 1, privação de sono.
Sim.
Muitas insónias. Depois, o terem de lidar com stress, já estão estressados.
Sim.
Portanto... Entrarem no ambiente de stress, já vêm ambientados.
É um trauma, ativos para estarem preparados.
Sim.
Sim.
E de vez em quando, pronto, é preciso fazer um downsizing. Eles fazem, pode não ser da forma mais correta, mas também estão a aprender.
Sim.
Às vezes, se varrerem um andar todo a G3, é onde, tecnicamente, é um downsizing.
Quem chacinou uma aldeia não tem problemas nenhums em fazer o que em despedir pessoas. Para eles é tipo, é dar um docinho, não é?
Ouça. Quem esteve disposto a matar um bebê
para proteger o país?
Para proteger o país,
as nossas fronteiras.
Acho que não vai ter problemas nenhums de consciência de despedir senhoras grávidas.
Não.
Zero.
Tipo, a senhora grávida a chorar, ela a dizer: olha, tem noção. Tem noção dos demónios que estão aqui dentro da minha cabeça.
A senhora grávida a dizer: ai, então o senhor não está a ver que eu estou grávida? O senhor está-me a matar o meu bebê. E ele, bem, acerca de matar bebês, acho que a senhora não é a pessoa mais indicada para falar disso, ok? Eu sou. Veja aqui esta foto que eu tirei durante a Guerra Colonial.
Ele tira, ele abre a camisa e mostra-lhe um colar feito com orelhas de bebês. Ele está a ver...
Nesse caso não, sorte. É um colar feito com rocas de bebés, está a ver? Isto é a quantidade de bebés que eu matei no berço.
Ele está a ver o que eu fiz.
Ou com cordões umbilicais.
E ela começa a gritar e ele, olha, a senhora não tem noção dos demónios que estão dentro desta cabeça. Não quero a despertar isto. Olha, é um favor que eu estou a fazer, afastá-la de mim.
Não queira
que eu a veja como um inimigo.
Olha, eu... Neste momento já nem me apetece despedi-la, apetece-me mantê-la por perto. Mas eu aconselho vivamente a ir-se embora deste edifício, porque senão pode ter consequências. Sabe? Eu estou a ouvir um helicóptero ao longe. O senhor está a ouvir o helicóptero? Está a ouvir aquela aldeia arder? Está? Está a sentir o cheiro na palma? Está? Está? Está?
Assim, olha... A senhora aqui conhece-me como um engenheiro Vieira. Mas há determinados sítios onde eu sou conhecido como carniceiro de Mata a Cuoque. Sabe onde é Mata a Cuoca? Não sabe, já não existe esse sítio. Portanto,
sim.
Quer conhecer-me como engenheiro Vieira?
Sim, sim. Quer como genocida de Mata a... Ai, o carniceiro de Mata a Cuoca ou o bebe crânios de Bissau?
Bissau ainda existe.
Ah, sim. Ou bebe sangue de Nova Lisboa.
Portanto, não me queira conhecer a minha outra faceta. E ela vai embora toda contente. Dá jeito ter pessoas...
Vai com... aliviada até.
É, sim, com estes traumas nas empresas.
Uhum.
E é importante o serviço militar obrigatório, não só pelos fazerem recruta, mas mandá-los mesmo para estes cenários, para eles aprenderem. É tipo um MBA de vida. É um...
Sim.
É muito...
Ganhamos todos. Em termos de produtividade, ganhamos todos.
Sim. Mas temos um governo que reage às redes sociais. Isso é importante porque é onde está a verdadeira democracia neste momento.
É.
Um político já não precisa de ir a um mercado, um café ou andar de táxi para saber o que o povo pensa. Abre o TikTok, vê alguém a gritar com legendas por baixo e diz, está aqui este senhor.
Sim.
Este senhor quer proteger as nossas fronteiras. E o Dr. Montenegro fez uma referência à imigração, que quer atrair os melhores e para afastar. Cá e afastar os que não são tão bons. Sim. Podemos precisar deles, mas que entrem ilegais.
É livrar-se dos ativos tóxicos, no fundo.
É importante este pescar de olhos à extrema-direita, porque é verdade que temos um desafio muito grande em garantir que forças não democráticas não tenham demasiado poder, e todos sabemos que a forma de o fazer é fazer exatamente aquilo que eles fariam se estivessem no poder.
Exatamente.
Esvaziar o discurso.
Sim. A República de Weimar só acabou porque não foi nazi.
Sim.
Se a República de Weimar tivesse tomado medidas nazis, os nazis nunca tinham tomado o poder.
Sim.
É importante saber isso. No fundo, a responsabilidade do nazismo é da República de Weimar. Assim como o PSAD, se não quer tornar este Estado menos democrático, eles têm de ter coragem deles próprios se tornarem menos democráticos.
Isso sim. Isso é
a melhor forma de combater.
E, sobretudo, o PS, também se quer combater a extrema-direita, tem de apoiar
tudo
o que o PSD possa fazer nesse sentido.
Porque, se a extrema-direita cresceu, já sabemos que a única e exclusiva responsabilidade é do PS. São os únicos responsáveis da extrema-direita ter crescido tanto. Porquê? Porque antagonizaram. Em vez de terem implementado medidas da extrema-direita, porque assim esvaziavam a extrema-direita, com deportações, com xenofobia seletiva. É sempre seletiva, não é? É redundante. Pronto.
Mas pronto. Pode ser xenofobia indiscriminada.
Ok. Pronto. Como é que se chama? Anticiganismo. Vá.
Sim. Ciganofobia.
Ciganofobia. Mas eu gosto de anticiganismo. Faz lembrar antissemitismo.
Sim.
Pronto. Anticiganismo. Se o PS tivesse sido mais anticiganista, o Chega não tinha tantos deputados.
Pois, é importante uma pessoa estar uns passos à frente da extrema-direita para que eles não tenham razão de existir.
Sim.
O centro-direita tem esse dever, nomeadamente, e os nossos grandes pontas de lança intelectuais no centro-direita, o Dr. Bugalho, etc.,
sim,
têm de estar atentos a isto.
Sim.
O Dr. Bugalho passou-se.
Sim, o Dr. Bugalho teve um meltdown. Felizmente...
Não foi meltdown, foi pôs aquele indivíduo no seu lugar.
Pôs no seu lugar, mas para isso teve de gritar muito enquanto comentador. E dizer, não minta! Não minta!
E o comentador, o outro, estava a dizer que o Dr. Paulo Rangel era o número 2 do governo. Que é.
Sim.
Mas o Dr. Bugalho passou-se. Que ele estava a enganar os espectadores da SIC, que é uma coisa que nunca acontece. Nunca... Quando o Dr. José Gomes Ferreira vai lá dizer que Marte é azul,
sim,
tudo bem,
sim,
passa.
Sim, o Dr. José Gomes Ferreira, que teve uma atitude responsável enquanto diretor de informação, ou vice-diretor de informação da SIC, que foi, durante a campanha eleitoral, disse que o partido que tinha o melhor programa para o desenvolvimento da economia era a AD, mas já veio dizer que...
Ele continua a dizer que é o melhor.
Mas é o melhor, disse que era, mas é muito ambicioso. É muito ambicioso. Não. Mas na altura não era.
Na altura, pronto, é preciso ver que ele é uma pessoa democrata e é um jornalista objetivo e que sabe que, objetivamente, o melhor para o país era o Dr. Montenegro ser primeiro-ministro. E então, ele como jornalista tem a obrigação de vender o peixe para fazer tudo para que o Dr. Montenegro seja primeiro-ministro.
É.
Agora, a função dele é baixar expectativas para o Dr. Montenegro para qualquer coisa que ele faça, ele brilhar.
Claro.
Isto sim é jornalismo objetivo, que é importante para manter o socialismo afastado do poder. É. Acho que isso é, tem de ser a prioridade.
Na senda deste baixar de expectativas para depois poderem brilhar, ou pelo menos para serem medianos, que é uma forma de brilhar também, após a primeira reunião do primeiro Conselho de Ministros, quem foi chamado para a conferência de imprensa foi um daqueles meninos de ouro de, que veio dos Jotinhas. O Dr. Leitão Amaro e seu sósia.
O meu irmão gêmeo.
O seu irmão gêmeo.
Já me deram os parabéns por eu ser ministro.
Ok.
Já vieram ter comigo a dizer que gostavam muito do meu trabalho. E eu, obrigado.
E então...
Um pequeno podcast, eles, não, como ministro da presidência. Sim. Mas ainda nem comecei. Eu, tudo que me queiram dar gratuitamente, por acharem que eu sou o Dr. Leitão Amaro, eu aceito.
E então, o Dr. Leitão Amaro veio fazer um discurso extraordinário, dizer que este governo tem muita ambição, vai mudar estruturalmente o país em 4 anos e meio e que, acima de tudo, é um governo muito humilde.
É humilde.
É muito humilde. É humilde. É humilde.
É humilde. É humilde. E eu acho que humildade é muita qualidade. Aliás, eu acho que até nessa cena de baixar expectativas, até podíamos começar a tratar o Dr. Montenegro como indigente.
Sim.
Como uma pessoa que, olha, encontramos este na rua, este farrapo.
Sim.
E olha, até se está a revelar, olha, até nem nos está a envergonhar. Sim. Muito. Nunca fez, olha, este Conselho de Ministros correu bem, o Primeiro-Ministro não fez cocó em cima da mesa.
Sim.
Portanto, para nós isso já é uma vitória.
Parece aquele filme, lembra-se aquele filme do Dr. Eddie Murphy, Os Ricos e os Pobres, em que, sim, eles encontram um senhor, que era o Dr. Eddie Murphy, no meio da rua e diz, ah, vais fazer deste rico. Parece o que estão a fazer ao Dr. O Trading Places,
sim,
não é?
O Dr. Marcos Mendes a dizer, ah, eu nem esperava que isto fosse tão bom.
Sim.
E é uma questão de baixar expectativas. Do que... dizer, o Dr. Leitão Mar, isto foi, o nosso governo é muito humilde. O nosso primeiro-ministro, pronto, tivemos a ensiná-lo as consoantes hoje. Ele ainda, sim, não passou essa parte na escola primária.
Sim.
Mas até conseguiu ler já 2 parágrafos.
Não, é incrível.
E as pessoas ficarem emocionadas com o progresso do Dr. Montenegro.
Sim.
E o próprio Dr. Nuno Melo também serve para baixar expectativas.
Não sei a quem é que baixa as expectativas. O Dr. Nuno Melo, para mim, está sempre com as expectativas lá em cima.
Ele está. Ele vai, neste momento, eu sinto-me logo mais seguro sabendo que ele está na defesa.
Quantas vezes é que acha que ele já viu o Rambo 3?
Ele teve a preparar-se. Ele viu o Rambo 3.
Pois.
Aliás, ver o Rambo 3 faz parte do serviço militar obrigatório.
Acho que sim. E não só. O senhor já ouviu o Dr. Nuno Melo em privado a falar?
Sim.
Aquilo é conversa de caserna. Se há alguém preparado para a defesa, é ele.
Não, é ele.
E quantas vezes é que ele teve com o Dr. Paulo Portas? Imensas.
Que também, outro grande ministro da defesa.
Portanto, está lá perto.
Eu acho que agora que eles tomaram posse, podiam fazer um vídeo com a reação dos submarinos a receberem outro ministro da defesa do CDS.
Sim.
O pai deles. Eles vão ficar mesmo emocionados. Tipo, está a ver aqueles vídeos dos cãezinhos a receber os donos que vieram do Iraque?
Está a ver o submarino no Tejo a rabiar todo, sim, a ir em direção ao Dr. Nuno Melo.
Sim, sim, sim. O periscópio a girar muito.
A lamber a cara do Dr. Nuno Melo.
Sim, e o Dr. Nuno... E com uma musiquinha, sei lá, aquela da Dra. Céline Dion. Doutor, que é uma música boa para barcos.
Sim, ou aquela do... How to Build a Home?
Sim.
Dr. Patrick Watson, do Cinematic Orchestra.
Sim, mas podia fazer uma filmagem tipo Titanic, com o Dr. Nuno Melo e o Dr. Paulo Portas em cima de um submarino.
Sim, abraçados.
Abraçados. Tipo, por trás, assim, há homem. E o Dr. Nuno Paulo Portas a segurar o Dr. Nuno Melo e a dizer, tipo Rei Leão.
Sim, sim. E o Dr. Nuno Melo, no fundo, o que é que tem de fazer na defesa? Eu espero... A única razão pela qual eu espero que não haja serviço militar obrigatório é que isto vai incidir muitas luzes sobre o Dr. Nuno Melo. E de repente podemos perceber que ele nem sempre vai ao Ministério, nem sempre está disponível, tem o telefone desligado às 11h30 da manhã.
Ele é um líder que ele tem uma competência muito importante num líder, que é gosta de delegar. Ele nem sequer aparece. Ele delega. Ele delega
porque é isso, sim,
ele confia nas pessoas. Eu estou em casa...
Sim.
E deleguei isto.
Sim. Agora,
o que ele delega é comer e beber. É ir para a farra.
Ai, sim.
Mas é uma parte importante do trabalho de ministro.
É.
É ir para a farra. É estar sentado em plateias. Sim. É ir a debates. Tem de levantar-se e às vezes dizer muito obrigado por estar aqui. Mas isso também os assessores escrevem.
Escrevem isso tudo. E no fundo, o trabalho de ministro da defesa, sendo ministro da defesa de Portugal, é de vez em quando dizer temos de respeitar os nossos veteranos.
Sim.
Temos de... Voltar a trazer a dica. Foi assim que o Dr. Paulo Portas cresceu. Sim. Temos de respeitar...
Temos de respeitar o carniceiro de Matacuoc, que deu muito ao nosso país e é um grande empresário.
Sim, sim, sim.
Que também contribui muito para a economia.
Sim.
E tem isso, mas também tem a nossa posição é igual à dos nossos aliados. O nosso aliado, o que é que pensa? Pensa isto, então também pensa assim.
Pois é isso.
E sobretudo agora que temos o ministro dos Negócios Estrangeiros, o Dr. Paulo Rangel, também outro ser humano extraordinário.
Sem dúvida.
Que tem posições muito ao encontro...
Responsáveis.
É ao encontro que os nossos aliados pensam. Por exemplo, em relação à Espanha, não. Ele até já foi para a rua manifestar-se contra este governo de Espanha com que ele agora vai ter de lidar.
Sim.
Chamar-lhes antidemocráticos e golpistas e não sei o quê.
Uhum.
Portanto, não vai ser constrangedor porque ele tem uma grande qualidade que ele não tem vergonha na cara.
Não, é isso.
Para ele é como se não tivesse acontecido. Faz parte do jogo.
Uhum.
Pois em relação ao que se passa na faixa de Gaza...
Ele já disse que...
Não é genocídio.
Não há genocídio porque Israel tem capacidade... No fundo é o argumento, mataram mas foi pouco. Se matassem mais, podia ser genocídio e tem capacidade para matar mais.
Mas nunca seria porque nunca iam matar toda a gente.
Pois.
Portanto, nunca é genocídio. Genocídio é só quando uma pessoa chega ao fim.
Onde
é
que não resta ninguém.
Onde é que está esta população? Desapareceu. Então, ok, é genocídio visto.
Sim. Agora sim, concordo que é genocídio.
E é um ser humano excelente que era o meu eurodeputado. Aliás, os meus dois eurodeputados preferidos, o Dr. Paulo Rangel e o Dr. Nuno Melo.
E realmente, que desapareceram o Parlamento dois. Europeu vai perder muito.
E o Dr. José Manuel Fernandes, que também era eurodeputado. Que ele é ministro de quê? Já nem me lembro. Mas sei que ele entrou nos buracos com açúcar.
Ah, ok. Ele pagou, não é? Para entrar
ele nos... não, ele não. Seria estúpido pagar.
Pois.
Foi o Parlamento Europeu que pagou para ele entrar nos morangos com açúcar. Mas faz sentido, é para os jovens saberem que existe. Sim. Um Parlamento Europeu. Porque os jovens não sabem.
Se não é ministro da Agricultura.
É da Agricultura, sim.
Sim, que também...
Tenho pena, eles tinham uma grande alternativa para o Ministro da Agricultura, que era aquele senhor de bigode da Confederação dos Agricultores.
É verdade.
Que falou em milícias de agricultores. Sim. E não sei o quê. É um quadro que perdemos por ter sido demasiado direto durante a campanha.
Sim.
E então...
Sim, mas o Dr. José Manuel Fernandes, que é negacionista das alterações climáticas...
Não, esse senhor da Confederação é negacionista das alterações climáticas.
Então perdeu-se uma oportunidade.
Perdeu-se uma oportunidade de alguém que está disposto a atropelar ativistas para que eles se calem definitivamente com isso, que não é um assunto. Depois temos a doutora Maria de Graça de Carvalho, também era outra eurodeputada. Eles, o Parlamento Europeu, estas duas semanas...
Vai ficar vazio.
Perderam os melhores, todos. Sim.
E o doutor Nuno Melo deve estar preocupado, porque assim nota-se mesmo a ausência dele.
Não se nota, se faltarem muitos. Ele é um líder que gosta de delegar. Isso é bom para os colaboradores dele, que aprendem mais.
Uhum.
Porque não é aquela pessoa que está lá sempre no gabinete a fazer coisas e a meter-se. Não, ele confia. Isso é importante, até sobretudo porque o CDS tem os melhores assessores de todos.
Ai, sem dúvida.
E tem os melhores.
Pelo menos os mais bem vestidos.
E a Ministra da Juventude também, que é uma jovem. E é importante haver um Ministério da Juventude para garantir que nas comunicações entre ministérios se usa mais a palavra bué.
Ok.
Essa é a função. Eu não sei o que é que faz o Ministro da Juventude. Sim. Mas a partir daí é isso.
Todas as missivas saídas desse ministério vão começar com tipo...
É. Ou imagina. Imagina, puto. Começam assim todas, que é para se integrarem com os jovens. E é importante ter uma ministra da juventude. Eu não sei o que é que ela faz. Ela dá um passo bem a toda a gente ir ao cartão jovem? Está lá à porta?
Pois não sei. Ou um fist bump. Cumprimenta toda a gente com um fist bump.
Tem de ser.
Se calhar.
Ou gera a pasta do TikTok?
Se calhar
é isso. Porque eu não sei, porque à partida todos os ministérios são da juventude, não é?
Temos de ser específicos.
Porquê que não é o Ministério da Meia-Idade também? Para dar descapotáveis aos homens que estão a chegar aos 50.
Eu acho é que o nome completo do Ministério devia ser o Ministério da Juventude Perdida, que é daqueles que perdemos. No fundo, devíamos ter uma ministra que era assessora do Ministério dos Negócios Estrangeiros, porque o que ela quer fazer é atrair jovens.
Sim.
Dos bons.
É só isso?
deve ser, ou criar condições para jovens, mas isso não devia ser medidas do Ministério da Economia, da
Finanças. Eu acho que é aquela coisa, nós queremos meter jotinhas no governo, mas também dá muita bandeira se lhes dermos uma pasta a sério, sim, não é? Então vamos inventar aqui, olha, é juventude.
Ok, o novelo
de Juventude Lampo e Gatinho. Modernização. Modernização. Modernização de quê? Ninguém sabe.
Pronto.
O que é que ela vai modernizar?
Os jovens.
Mas podia haver um ministro de várias fases da vida. O ministro dos bebés, Ministério dos Bebés.
Sim.
O ministro das Crianças, o ministro da Meia-Idade. Que era para dar isenções em descapotáveis.
Sim, sim.
Por exemplo, um homem chega aos 50 anos.
O Ministério da Defesa não é preciso. Já existe, não é? O da Defesa. De, não. O Ministério dos Idosos não é necessário. Já existe. Não, é o Ministério da Defesa.
É da Defesa, sim.
Ou da Segurança Social.
Pois, esse nem existe, pois não.
Acho que sim.
Existe. Mas eu acho que era importante ter um da meia-idade. Que é...
Ah, sim.
Para ajudar os homens divorciados.
Sim, o Ministério da Crise de Meia-Idade.
Sim, por exemplo, o homem chega ali aos 55, divorcia-se. Uhum. Não tem quem lhe passe a roupa a ferro. Vai ao Ministério da Meia-Idade.
Estou aqui com um problema.
Estou aqui com um problema. Porque eu agora instalei o Tinder no telemóvel.
Sim.
E eu não sei o que é isto. Ajude-me a usar isto.
Não tenho medo de usar isto, porque todas as fotos de perfil que eu tiro são do nariz para cima. Como é que se usa a câmara frontal?
Sim. Sim, o quê? O Tinder dá para mim?
Quando é que eu mando dick pics? Antes de dizer olá ou logo a seguir a dizer olá?
Diga lá, eu posso instalar o Tinder ou tenho de me limitar ao amar depois dos 40 no Facebook?
Sim.
Diga lá, então como é que eu vou refazer a minha vida?
É.
Que eu não estava preparado para isto. Porque isso. Agora o feminismo meteu coisas na cabeça da minha mulher e ela disse que eu não a realizava de qualquer maneira e que eu não podia ter as amantes que queria. Agora não consigo. Como é que é? Como é que resolvemos isto? Faz falta esse tipo de ministérios.
Faz falta.
Que as pessoas não sabem. Mais alguma coisa sobre isto, doutor? Eu não sei. Eu estou
muito feliz. Acho que o elenco está feito. E bem.
O da economia é igual ao doutor Freitas do Amaral.
Pois é.
O que é perigoso isso. Porque o doutor Freitas do Amaral traiu-nos.
Pois foi.
Ele traiu-nos.
Vamos ver se ele não...
Eu, a partir do momento em que o doutor Freitas do Amaral nos fez o que fez... Não devíamos aceitar ninguém sequer parecido com ele num governo. Acho que aí o doutor falhou. Permita-me esta crítica.
Mas ele tecnicamente é muito bom.
É bom, mas podia dizer, olha, é demasiado parecido com o doutor Freitas do Amaral, faça uma crista. Ou vá ali ao Ministério da Juventude, para a Ministra da Juventude,
eu vou-lhe dizer
pintar o cabelo de azul.
Mas espera, eu vou-lhe dizer porque é que fiz isto. Como sabe, nós criámos a AD para ir buscar os votos do CDS. Eles não elegeram deputados, mas têm ainda seguidores. São ainda aquelas pessoas que têm mesmo muita vergonha de votar no Chega. E então... Mas também sabemos que em termos de valor, o CDS não tem grande valor em termos práticos.
Ah, mas tem, o doutor Nuno Melo esteve lá a pregar a plaquinha dele.
Não, sim, isso sim. Tem o doutor Nuno Melo, mas o resto é tudo uma aridez total. E aqui a ideia é... Se o CDS tiver de sair do governo, que não seja por questões de incompatibilidades connosco no PSD, que seja por eles terem stress pós-traumático e olharem sempre a uma figura que os traiu. Líder do CDS, Dr. Freitas do Amaral, e ele... Para o Dr. Nuno Melo começar a espumar-se. O Dr. Nuno Melo já sabe, confunde tudo. Ao fim de dois copos é... Confunde homens com mulheres, confunde... E o Dr. Freitas... É fácil...
Pronto, mas doutor, mas é um tiro nos pés, porque o doutor andou a matar o doutor Freitas do Amaral, acidentalmente.
Isso foi, é verdade.
Mas andou, aliás, como acusar alguns seguidores de Chega na altura,
uh-huh.
Porque o doutor lançou um vídeo sobre a morte do CDS e no dia a seguir morreu o doutor Freitas do Amaral.
Sim.
Portanto, o doutor teve esse trabalho,
uh-huh.
E agora está a trazer esse fantasma para o governo, é perigoso. Ali, assim como uma ministra da Cultura, é escusado.
Pois, isso foi o quê? Foi para gozar?
Pois, o Dr. Passos Coelho acabou com esse ministério e vem o... Aliás, como acabaram com o da educação, os fundiram com o de ensino superior e bem também.
É tudo a mesma coisa.
Ter lá um senhor economista que é para cortar, não é preciso ninguém de educação.
Pois,
ele diz que não é especialista em educação. Portanto, é a pessoa certa no lugar certo.
As pessoas certas estão no lugar certo.
Sim, aliás,
fique claro.
Aliás, numa entrevista de emprego para um ministro da Educação, a pior coisa que alguém com um candidato pode dizer é que é especialista em educação. Vai logo de vela.
Arreda! Aliás, quem enviou aquilo era posto num robô que lia. E alguém diz, ah, eu tenho experiência em educação. Psh, lada.
Doutoramento em ciências da educação. O quê? Pumba, tiro.
Sim, não. Alguém que diga, tenho uma licenciatura genérica em gestão. É lá. Temos aqui material, se calhar, bom para o Ministério da Educação.
Para o Ministério da Educação, que vamos fundir
tudo. Outro. Ministério da Educação e Ciência, no fundo.
Porquê que não fundiu mais, doutor? Podia ter fundido mais. Educação, Ciência, Ambiente, tipo...
Habitação.
Habitação, juntar...
Saúde.
Saúde, juntar esses todos.
Sim, sim. Tudo que tenha uma componente... Segurança Social...
O Ministério das Coisas para cortar. Metia lá um economista da nova Business School e dizia-lhe só, olha... Está aqui no seu, o seu mega ministério, tem um orçamento de 100 mil milhões de euros. Corte para 20 mil milhões.
Sim, ok.
Ok, está feito. Pronto, o Excel está.
Siga.
Nem é preciso ter secretário de Estado.
É isso mesmo.
Portanto, é isto. Pessoal, muito obrigado por estarem aí. E pronto, não podíamos estar mais felizes com este governo.
É uma nova era.
É uma nova era e vamos estar aqui para analisá-la.
É isso mesmo. Até para a semana. Jovem Conservador de Direita. Podcast.